Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montimó dá início aos trabalhos da 38ª Sessão Ordinária no terceiro ano legislativo da 19ª Legislatura às 17h34. De acordo com o registro de presença no SAPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço à primeira secretária que realize a ata de votação de número 41, do 6/11/2023. Consulta o plenário sobre a dispensa da mesma.
Boa noite a todos. Está em votação a ata número 41, de 6/11/2023. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Ata foi aprovada. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para as pessoas que faleceram nesse final de semana, inclusive a avó do vereador Alexandre Pinheiro, né?
Pode pedir, vereadora. Tem mais algum? Pode falar, vereador Beto.
Também acrescentar o nome do Juninho Forquete, né, um grande conhecido nosso aqui da cidade.
Faremos um minuto de silêncio.
Senhor presidente, só mais dois nomes aqui rapidinho. Seu Sebastião Portes também, de Almeida aqui, do Centro, também faleceu. Também colocar o nome dele. Obrigado.
Pode prosseguir, nobre vereador Aval.
Boa tarde a todos. Matérias do expediente. Projeto de lei ordinária número 153 de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, dispõe sobre a permissão de acompanhante durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induza a inconsciência da paciente mulher. Projeto de lei ordinária número 154 de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, institui no calendário do município o mês Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Projeto de lei ordinária número 155 de 2023, de autoria da mesa diretora, altera a lei número 2.756 de 2020, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Montemor, São Paulo. Projeto de lei ordinária número 156 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 834.609,35 no orçamento programa para 2023 e dá outras providências. Projeto de lei...
Com base no parágrafo 3 do artigo 29 da Lei Orgânica do Município, consulta o plenário sobre o projeto de lei nº 156, que deverá tramitar em regime de urgência, conforme solicitado o senhor prefeito. Os que são favoráveis à urgência permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Para a urgência do prefeito, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei do hospital. Permaneça como estão, foi aprovado. Seguimos.
Seguindo a matérias recebidas, projeto de lei ordinária número 157 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 301.708,47 no orçamento programa para 2023 e dá outras providências.
Os que forem favoráveis ao regime de urgência permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado.
Seguindo com a matéria do expediente, projeto de lei ordinária número 158 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.311.077,01 no orçamento programa para 2023 e da outras providências.
Os que são favoráveis ao regime de urgência permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado.
Seguindo, requerimento número 31 de 2023, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, requer informações do Poder Executivo sobre alinhamento e retirada de fios em desuso e desordenados existente entre postes de energia elétrica por empresas privadas de telefonia, internet, TV a cabo e outros.
Temos um total de 9 indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Indicação número 754. Da vereadora Camila Ellen, indica ao Poder Executivo a manutenção da ponte que liga a rua Saturnino Antônio do Nascimento à rua Maria de Lourdes Batista, no bairro Nova Alvorada. Indicação número 755, da vereadora Camila Ellen, indica ao Poder Executivo a instalação de um poste de iluminação na ponte que liga a rua Saturnino Antônio do Nascimento à rua Maria de Lourdes Batista, no bairro Nova Alvorada. Indicação número 756, da vereadora Andréa Garcia, que indica ao Poder Executivo a manutenção das ruas do bairro Chácaras Pindorama. Indicação número 757, de autoria do vereador Professor Fio, que indica ao Poder Executivo a identificação dos pontos de ônibus com placas e pinturas de solo no bairro Jardim Paviotti. Indicação número 758, da vereadora Andréa Garcia, que indica ao Poder Executivo colocação de bancos de iluminação pública na praça do bairro Jardim Daniela, na rua Maria Oliveira de Jesus. Indicação número 759, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo realizar a limpeza, poda e retirada de mato da área de lazer 3, localizada na esquina entre as ruas 4 e 5, bairro Sítios de Recreio, Recanto do Bosque. Indicação número 760, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo a instalação de guarda-corpo na Ponte dos Templanos. Indicação número 761, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Silas Batista dos Santos, no bairro Jardim Paviotti. Indicação número 762, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Luísa Ana de Abreu Marini, no bairro Parque Sardi Jorge. Indicações lidas, presidente.
Presidente, questão de ordem.
Qual que é a ordem, vereador?
Registrar minha presença.
Peço à Secretaria Legislativa que registre a presença do nobre vereador João Dubar. Vamos para os vereadores inscritos no expediente. Com a palavra, o nobre vereador Professor Adriel.
Muito boa tarde a todos que estão acompanhando a sessão neste momento. Hoje eu venho aqui à tribuna falar uma vez mais a respeito de um projeto da máxima importância para o município de Montemor. Eu vou solicitar a minha assessoria para pegar uns papéis que eu deixei na mesa, por favor, acabei esquecendo, e dizer ao povo montemorense que amanhã nós teremos uma importante audiência pública aqui na Câmara, às 18h30, para debatermos um projeto fundamental para os rumos de Montemor, que trata-se do PL 95, que versa sobre uma possibilidade de investimento para Montemor, para levar política pública de muita relevância aos quatro cantos desta cidade. Até explicitei aqui em um cartaz, para ficar ainda mais didático para todos que estão acompanhando, a importância deste projeto. Eu acredito verdadeiramente que a aprovação do PL 95 é um grande caminho para nós alcançarmos este objetivo, a construção de uma creche na região do Jardim Paulista. Eu já tinha mencionado em outras sessões que nós temos hoje uma fila de espera de cerca de 108 crianças de 0 a 3 anos, dados da Secretaria de Educação, que estão neste momento sem vaga em creche na região do Paulista, Parque do Café, Alvorada, Colina, por ausência de vagas, que as estruturas que existem lá hoje não comportam, infelizmente, a grande população que vai crescer ainda mais com a chegada de um novo condomínio naquela região, e está muito difícil, a região está estrangulada. Por isso, eu peço encarecidamente a estes nobres vereadores, meus companheiros de legislatura, que reflitam com muito carinho, com muita atenção, a respeito desta possibilidade. Eu já estou declarando a minha posição, eu vou votar sim, com toda certeza, e eu questiono aos meus nobres pares, com todo respeito, qual a posição dos nossos nobres. Pensando também que não se trata de uma questão eleitoreira, até porque esse projeto orbita aqui nesta Casa de Lei, a princípio não era o 95, depois virou o 95, salvo engano, já desde o ano passado. Também é verdade que para termos a nota A do CAPAG, que é o Cadastramento de Pagamentos do Tesouro Nacional, era preciso Montemor realinhar algumas questões que estavam no vermelho, como a sua lista de precatórios, que era muito grande, que já caiu pela metade, como a dívida que o município tinha com o Instituto de Previdência na casa de 130 milhões, e esse valor já se reduziu graças aos pagamentos de cerca de 1,5 milhão ao mês, que é pago ao Instituto de Previdência de Montemor, que possibilitou que Montemor pudesse ter a sua nota de excelência nesta agência de risco do Tesouro Nacional, que viesse a possibilitar Montemor a ter esta oportunidade de linha de crédito. Eu estou defendendo esta creche, mas nós sabemos que a linha de crédito à disposição de Montemor também tem uma proposta, talvez a principal, de se trabalhar a questão da infraestrutura da cidade, principalmente no que diz respeito à política de recapeamento. Nós sabemos que precisamos do asfaltamento da 31 do Jardim Paulista, que encontra com a Santa Rita de Cássia. Nós sabemos que precisamos também do asfaltamento do final da Adriano Cordeiro de Almeida, no Parque do Café, que faz junção com a José Bernardo de Souza, que faz junção com a 6, com a 10, com a 8 no Parque do Café, que estão sem asfaltamento. Localidades às costas dos bairros que, infelizmente, não foram contempladas com asfaltamento no passado. Precisamos corrigir esta injustiça com este povo que merece essa política pública chegando à sua residência. E dizer que a justificativa do prefeito ao projeto, ele cita que há projeto, eu estava acessando agora os papéis do projeto, há projetos para vários bairros e é citado pelo nome vários bairros. Entre eles eu vou citar alguns que eu estou lembrando de decor, propostas de recapeamento no Jardim Paulista, Parque do Café, Alvorada, Nova Alvorada, Residencial São Clemente, Vista Alegre, Fortuna, Residencial Figueira 2, 3, 1, Vila Magal, com as plantas dos bairros nos documentos acessórios. Por isso é muito importante. Inclusive, eu tirei uma foto de uma relação de ruas ali da nossa região, do Jardim Paulista, que eu acho interessante observar que os documentos que eu acessei têm até a metragem das ruas que precisa do recapeamento. Poderia citar, por exemplo, a antiga Rua 1 do Parque do Café, a atual Rua João Vignando, a antiga Rua 1 do Jardim Alvorada, a Rua Daniel Butieri, Tem projeto também para a Antiga 2 do Café, a Rua Eliete Aparecida Vignando. Tem projeto para a Antiga 2 do Alvorada, a Rua João Pires de Amorim. Tem projeto para a Antiga 3, a Rua do Café, a Rua Expedito Francisco de Paula. Tem projeto para a Antiga 3 do Alvorada, a Rua José Antônio Novaes. Mandar um abraço para todos os amigos da Rua 3, lá onde morei por muitos anos. Tem ali também a antiga Rua 4 do Café, projeto para a Rua Arthur Borcato. Temos aqui projeto para a antiga Rua 4 do Alvorada, Rua Cirilo Augusto Santana. Temos projeto para a antiga Rua 5 do Parque do Café, a Rua Francisco Piloto da Silva. Tem projeto para a antiga Rua 5 do Jardim Alvorada, a Rua Abel de Barros. Tem projeto para a antiga Rua 6 do Parque do Café, a Rua Francisca Alves da Silva. Tem projeto para a antiga Rua 6 do Jardim Alvorada, a Rua Antônia Bento Dias. Tem projeto para a antiga Rua 7 do Parque do Café, a Rua GCM José Faria. Tem projeto para a antiga Rua 7 do Alvorada. Tem projeto para a antiga Rua 8 do Parque do Café, a Rua José Bernardo de Souza. Tem projeto para a antiga Rua 8 do Jardim Alvorada, a Rua Geraldo de Araújo Lima. Tem projeto para a antiga Rua 9 do Parque do Café, a Rua Angelina Scarassati Vignando. Tem projeto para a antiga 9 do Jardim Alvorada, a Rua Herculano Bernardino da Silva. Tem projeto para a antiga Rua 10 do Parque do Café, a Rua Nair Lopes Salles, Rua da Escola Cônigo, olha que interessante. Tem projeto para a antiga Rua 10 do Alvorada, a Rua José Ferreira Dias. Tem projeto para a antiga 11 do Parque do Café, a Rua Antônio Hélio Bandini. Tem projeto para a Rua 11 do Alvorada. Tem projeto para a Rua 12 do Parque do Café, a Rua Nilda Francisca de Jesus. Tem projeto para a Rua 12 do Jardim Alvorada. Tem projeto para a antiga Rua 13 do Parque do Café, a Rua Gilberto de Lima Filho. Tem projeto para a Rua 13 do Jardim Alvorada. Tem projeto para a antiga 14 do Parque do Café, a atual Rua José Geraldo Soares. Tem projeto para a antiga 14 do Alvorada, a Rua Maria Camacho Ferreira. Tem projeto para a antiga 15 do Parque do Café 1, a atual Rua GCM Vanderlei dos Santos Oliveira. Tem projeto para a antiga 15 do Jardim Alvorada, a Rua Padre Carlos Roberto da Silva. Tem projeto para a antiga 16 do Parque do Café, a Rua Francisca Luzia Maria da Conceição. Tem projeto para a antiga 16 do Alvorada, a antiga Rua Maria Helena Engler. Tem projeto para a Rua Antiga 17 do Parque do Café 1, a atual Rua Bonifácio José de Lima. Tem projeto para a antiga 17 do Alvorada, Rua Maria Aparecida Alves de Souza. Tem projeto... 30 segundos. Tem projeto para a antiga 18 do Parque do Café, a Rua Hermínia Francisco Marques. Tem projeto para a antiga 18 do Alvorada, a antiga Rua Quitéria Francisco de Barros. E até o final da sessão vamos falar das outras ruas que tem projeto e depois falar do tamanho da metragem de recap para cada rua que está aqui na minha mão. Muito obrigado.
Com a palavra, a nova vereadora Camila Helen.
Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Bom, quero falar um pouquinho dos nossos trabalhos, né? Nós sempre temos aqui muito trabalho para apresentar, né, para a população, toda vez que nós vemos até a tribuna. Então, eu quero falar um pouquinho dessa semana. Nós estivemos na EM Jorge Schaude, no concurso que teve do Cabelo Maluco. fomos juradas lá na escola. Fui jurada junto com o vereador Alexandre Pinheiro. Foi muito bacana ver as famílias da comunidade ali do Jardim Moreira empenhadas no convívio, né, escolar das crianças. Em pleno sábado, estava todo mundo participando, teve até árvore de Natal no concurso. Então, os familiares estavam todos empenhados para que as crianças pudessem participar desse concurso. Eu quero mandar um abraço para a Sônia, minha amiga. Quero falar também das placas de rua que finalmente foram instaladas. Nós fizemos algumas indicações, né, para essas instalações das placas, tanto no Jardim Nova Alvorada como no Colorado. E finalmente foram instaladas aí um total de 20 placas, 20 ruas com placas, o nome da rua e CEP. Isso foi uma demanda, a gente conversando com alguns comerciantes, eles reclamaram que era muito dificultoso a entrega, né, para que os motoboys conseguissem identificar as ruas. Ainda nessa semana que passou, eu estive presente também na Praça do Jardim Nova Alvorada e Parque do Café. Lá nós estivemos junto com a Secretaria de Obras, né, o pessoal da Secretaria de Obras, fazendo as medições das futuras instalações dos playgrounds que nós indicamos através da nossa emenda impositiva. Conversando com o pessoal da Secretaria, já era para ter sido instalado, né, os brinquedos, mas como o antigo secretário, o Alexandre Gasol, havia combinado com a empresa que a base de concreto, a prefeitura que faria, então impossibilitou da empresa já fazer a instalação, que a empresa ela cede grama sintética. E como ele acordou com a empresa que seria na base de concreto, então está aguardando a prefeitura providenciar a base de concreto para a instalação dos playgrounds no Jardim Nova Alvorada e Parque do Café 2. Bom, eu quero falar de algumas indicações que foram lidas hoje, né? De duas indicações que foram lidas hoje, indicações do nosso gabinete, que trata também de manutenção de infraestrutura ali no Jardim Nova Alvorada. Tem uma ponte ali que liga a rua Saturnino Antônio à rua Maria de Lourdes Batista. Ela atravessa toda a extensão ali da área verde, né? De um lado da área verde para o outro lado da área. Infelizmente, essa ponte, ela está terrível a situação dela. E quem fez a última manutenção foram os moradores. Então, a gente está fazendo uma indicação aí, solicitando a manutenção e também a instalação de poste ou algum refletor, algo que possa iluminar ali a ponte que liga a rua Saturnino Antônio com a rua Maria de Lourdes Batista, no Jardim Nova Alvorada. E por falar no Nova Alvorada, o professor Adriel ele mencionou a audiência pública que nós teremos amanhã, e realmente é uma audiência muito importante, é importante que a população participe, possa entender. Uma das manutenções que esse financiamento vai contemplar é de infraestrutura no Nova Alvorada, como RECAP e também a abertura de uma via que liga o Nova Alvorada ao São Clemente, para que a gente não precise mais dar a volta para chegar até o São Clemente. Então, é importante esse financiamento para a nossa população. Isso é um anseio do pessoal do Jardim Nova Alvorada e São Clemente, essa abertura dessa via. E eu tenho certeza que com esse financiamento nós poderemos fazer essa abertura, não só do Nova Alvorada, que liga ao São Clemente, mas também a abertura da via que liga o Orquídeas ao Miracatu. Pavimentação asfáltica também nas vias principais do Estância das Águas e também do Miracatu. Então, pessoal do Miracatu, Estância das Águas, amanhã audiência pública para debatermos o PL 95, que trata do financiamento para a infraestrutura de toda a nossa cidade. E aí, Orquídeas, Miracatu, Estância das Águas, Nova Alvorada e São Clemente, podendo ser beneficiada, contemplada através do financiamento. Por enquanto é isso.
A parte, minha nobre.
Pois não, professor.
Gostaria de engrossar o coro mais uma vez a respeito do importante projeto que nós vamos debater amanhã, né? Esse cartaz aqui eu estou evidenciando uma vez mais a possibilidade real de uma conversa que já tive com o prefeito de asfaltamento imediato da 31 do Paulista, que encontra com a Santa Rita de Cássia, que encontra ali com o final da Adriano Cordeiro de Almeida, aí é outra região agora no Parque do Café, final da Adriano Cordeiro de Almeida, que encontra com José Bernardo de Souza, com a 6 e a 8 do Parque do Café. E dizer também que há projetos para as outras ruas também do Jardim Paulista, como há aqui um projeto de cerca de 1.852 metros quadrados de recape na rua Pedro Galdino Moreira, antiga 1, no Paulista. E depois eu vou falar um pouco mais. Obrigado.
Isso, e todas essas indicações aqui que eu mencionei, tanto do Orquídeas, Miracatu, Estância das Águas, Nova Alvorada, São Clemente, nós também já conversamos. E tendo a aprovação desse PL, com certeza esses bairros serão contemplados, haja vista que é uma demanda popular, como os demais vereadores sempre batem na tecla, quando o vereador vem e apresenta uma demanda, essa demanda não é do vereador, essa demanda é da população, então a população almeja o asfalto, almeja a abertura de vias, tem necessidade desse investimento em infraestrutura. Trata-se de um investimento em infraestrutura da nossa cidade.
A parte.
Pois não.
Continuando que estávamos discorrendo, há projeto aqui para recapeamento de cerca também de 1.852 metros quadrados na atual rua Sônia Regina Lourada Jacinto, antiga 2. Também na antiga 3 do Paulista, rua Ana Rosa de Jesus, 1.852 metros quadrados também. Antiga 4 do Paulista, a rua Geraldo Souza Silva, são cerca de 5.726 metros quadrados. Antiga 6 do Paulista, a rua Elaine Cristina de Almeida Castro Vitor, mais de 4.000 metros quadrados de proposta para recape. Todos esses pontos são projetos, estou falando desses bairros, tem um mapeamento da cidade inteira. É óbvio que vai ser impossível fazer o recapeamento da cidade toda, mas boa parte da cidade vai ser contemplada. E estou aqui com a relação dos bairros que eu tirei, que eu analisei, peguei os dados, mas é de toda a cidade.
Por enquanto é isso, presidente. Então, convido toda a população a estar presente amanhã, às 18h30, na audiência pública, que trata sobre o financiamento para a infraestrutura do nosso município. Muito obrigada, boa noite a todos.
Obrigado, vereadora Camila Ellen. Com a palavra agora, vereador professor Fio.
Boa noite a todos, à mesa, aos nobres colegas, todos os presentes e a todos que estão nos ouvindo. Estivemos na Estância das Águas, foi feito o pedido aí da manutenção e parece que já começou uma manutenção lá no bairro. A gente só pede aí que seja com empedramento, que seja feita uma manutenção devida. Estivemos aí com os moradores da Estância das Águas. Também fizemos toda uma visita na Chácaras Planalto, praticamente várias demandas ali, e o guarda-corpo das duas pontes. Eu acho que nós temos hoje do Alexandre Pinheiro também até um pedido de guarda-corpo para a ponte dos Templanos, porque essas pontes elas precisam de um guarda-corpo, está perigoso. Tinha lá um pedaço de arame que colocaram contra, como guarda-corpo. Pessoa escorar ali vai cair no rio, é um perigo. As pessoas passam ali no período noturno, não tem uma iluminação, e se não tem o guarda-corpo, fica difícil deles passarem com segurança. Nós temos alguns vídeos que nós colocamos na rede social, até mostrando a hora que um caminhão passa ali em alta velocidade e não tendo o guarda-corpo é muito perigoso. Tá? A reforma da ponte, está feio ali, madeiras podres, pregos aparecendo, então está um risco ali também. As duas pontes precisam de manutenção e vamos, já protocolamos até e vamos mandar esses pedidos aí para a secretaria responsável. E a manutenção das ruas. As ruas ali está intransitável, precisa de manutenção. Então,
aporte, vereador. Aproveitando a reforma da ponte, ali é aquela ponte do Pombal ali, está precisando de manutenção também ali.
Também, né?
Está faltando peças de madeira lá, está com risco aí de acontecer acidente por lá. Obrigado pela parte.
Verdade. Então, mas olha, nós temos um vídeo lá que a condição da ponte é terrível, Nelson. Então, tem que ter as manutenções devidas aí. E algumas pontes, não a principal lá, aquela que é mais extensa, mas tem uma ponte do Planalto lá que já passou da hora de estar numa ponte de concreto já. Dá para fazer. E o que gastou nessas manutenções de madeiramento aí já dava para fazer uma outra ponte. Então, uma ponte de concreto ali o pessoal merece. Tá? São Sebastião, toda vez que a gente procura para a manutenção das ruas, a fala é que, não, deixa a Sabesp ir fazendo e a prefeitura vai fazendo a manutenção na sequência. E a Sabesp já fez quase todas as ruas e até agora nada da prefeitura fazer a manutenção lá. Então, foi falado, cumpra-se a palavra aí, tem que fazer a manutenção das ruas do São Sebastião. Tem ruas que a Sabesp mexeu, está intransitável, mas a prefeitura também não voltou, não deu sequência na manutenção. Então, peço aí a manutenção das ruas do São Sebastião, naquelas que praticamente já estão todas executadas aí pela Sabesp. Tá? Rua 2 e 3 do Café 2, além daqueles buracos lá, ainda falta manutenção naquela parte de esgoto. Aquela parte tem praticamente como se fosse uma praça ali, está um pouco abandonado. Já tem pedido nosso de manutenção ali e também de tubo. Eu não entendo qual é a dificuldade, sendo que nós temos praticamente uma fábrica de tubos. Aonde está indo esses tubos? Qual o planejamento? Porque vários pedidos de tubulação e eu não vejo chegar nos lugares. Tem no Paulista, ali perto da 31, tem lá no Café 2 e vários outros lugares que precisa de tubo, não é colocado e eu não entendo como é que não se consegue atender um pedido desse com uma fábrica de tubo. Tá? Falar um pouquinho das nossas emendas impositivas. De tanto pedir aí e não ser contemplado, então nós vamos fazer a indicação aí da impositiva para as placas de nomes de rua no Central Park. Porque explicamos por que tinha que ser colocado lá por causa do correio, não veio e a gente vai mandar uma emenda impositiva lá, uma parte da emenda para colocar as placas de rua no Central Park. Também, como não deu certo a transferência aqui da última indicação aí positiva minha do aparelho para o postinho de saúde, então nós estamos mandando agora nessa 100 mil para o postinho de saúde do São Sebastião, ampliação do postinho de saúde, de lá do CAIS, né, São Sebastião. E tem mais outras emendas impositivas, só que eu também vou falar um pouquinho da que está para fazer, a do campo. Foi falado para nós, Paranhas, que era a segunda semana. Já estamos na terceira, que é pouco a quarta, e não começou ainda os campos. Então a nossa emenda, Paranhas, lá está parada. A ideia era que era começar na segunda semana de novembro, já estamos na terceira semana. Não teve chuva, ao contrário, estamos num sol de rachar aí, muito calor, então não tem desculpa. Então dá para começar logo a mexer no campo lá. Aí depois vem as férias, aí vem final de ano e no fim não vai contemplar. Então espero que comece logo o trabalho da nossa emenda impositiva no Campus Dourado e também, né, Bi, lá no Bi Altran, no Paulista. Praticamente nós estamos direcionando as nossas emendas impositivas para o ano que vem e a desse ano ainda não foi feita. Então, peço aí que seja, que comece, que inicie. Que nem começou, mas essa segunda semana já virou a terceira. Então vamos ver. Espero que comece aí logo, tá? É, também tem alguns playground e academia ao ar livre que nós vamos contemplar em alguns lugares. Mas essa eu vou deixar para semana que vem aí, eu vou falar um pouquinho delas aí. Então é isso. É, boa noite a todos.
Com a palavra, a nobre vereadora Valda Farmácia.
Boa noite a todos, mesa diretora, nobres colegas vereadores, pessoal aqui presente e todos que estão nos assistindo. Vamos lá. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui, por mais um dia de saúde. Quero começar meu dia, minha fala, falando sobre dois projetos que entrou na casa hoje. Eles estavam já fazendo aniversário, mas resolveram entrar hoje os dois juntos. Vamos lá. Dispõe sobre a permissão de acompanhantes durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induzam a inconsciência da paciente mulher. Como todos sabem, estão vendo na televisão os acontecimentos que vêm sendo publicado por médicos, por estupro, com mulheres sedadas, abusos. Então, o objetivo desse projeto era para ter a presença de um acompanhante, que sejam tanto profissionais da saúde ou que a mulher leve o seu acompanhante. O que significa isso? É proteger a paciente, mulher, dos abusos enfrentados ou assédio. Então, é muito importante esse projeto novamente para o município de Montemor. Outro projeto também que entrou na casa hoje, institui no calendário do município o mês Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vocês sabiam que a cada 3 horas, 3 crianças e adolescentes são explorados sexualmente em nosso país? E há dados que surgem que somente 7,5% dos dados chegam a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esse não é um número exato. São maiores do que isso. Precisamos falar a respeito disso, que hoje é tão, na nossa sociedade, difícil de falar, principalmente com as crianças e adolescentes. Semana passada estive num encontro do meu partido, União Brasil Mulher. É um projeto novo do partido Defesa Lilás, do União Brasil. Tivemos um encontro da apresentação desse projeto aqui em Campinas, pretendo trazer aqui para o nosso município de Montemor. E o encontro foi com a deputada federal Rosângela Mouro. E fui muito feliz em prestigiar esse evento do partido. E ela me deu uma ótima notícia aí para a Guarda Municipal. Ela vai destinar o ano que vem uma viatura para a nossa Guarda Municipal. Quero agradecer muito a deputada Rosângela Mouro por atender o pedido dessa vereadora no começo do ano em visita ao gabinete dela em São Paulo. Outro assunto que eu fiquei muito feliz hoje em reunião ao executivo, o nosso tarifa zero. Provavelmente até semana que vem estará nessa casa legislativa para votar. E eu espero que todos os vereadores aprovam esse projeto. O que, que é esse projeto? Nosso município, a população não vai mais pagar a passagem, sendo bem clara, não vai mais pagar a passagem dentro do nosso município. Com isso vai fomentar nosso comércio, economia, e eu só tenho que agradecer ao prefeito por encabeçar esse projeto dessa vereadora aqui. Quero também falar a respeito, hoje também a gente entra com... Eu conversei com vários funcionários do hospital e da UPA, a gente entra com regime de urgência hoje, eles estão com pagamento atrasado. E hoje a gente entra, obrigado aos vereadores que assinaram o requerimento, eu sou relatora dos três projetos e promessa aí cumprida aos nossos servidores da saúde que nos atendem, então a gente não faz mais do que obrigação em ajudá-los nessas dificuldades. O meu filho fez um pedido hoje para mim, para me falar em tribuna e agradecer ao nosso prefeito também. Teve uma reportagem de uma morte de um jogador de futebol por muito calor excessivo, jogando bola durante o dia. Então, ele pediu para agradecer pela iluminação do nosso estádio municipal, porque antes os jogos eram 2 horas da tarde e agora os jogos estão sendo à noite. Então, com esse calor escaldante, pela primeira vez os jogos estão sendo do campeonato à noite. E deixei por último para falar sobre o projeto que todos... convidar a todos pela audiência pública amanhã do projeto 95, que é uma abertura de crédito do Poder Executivo, que está solicitando abertura. Esse projeto, o que ele significa para Montemor? É infraestrutura para o município. É um investimento para o município. No primeiro projeto, eu já disse, eu era contra. Por quê? Não tinha projeto. Hoje, o professor Adriel, a fala dele inteirinha foi a respeito desse projeto, falou sobre as ruas, os bairros que vão ser contemplados e o que isso para a nossa cidade é. É investimento, novamente, eu repito, muitos falou em que é eleitoral. Gente, vamos lá. Vamos pensar no nosso povo, na infraestrutura, no IDH do nosso município. Porque uma empresa, a gente tem ali o Rio Acima, ali, para vir as empresas. Mas sabe que ela vai olhar... Quando quiser entrar no nosso município, vai ver o IDH. Quantas ruas precisamos recapear e asfaltar? Muitas. Precisamos. Essa linha de crédito, o nosso governo deu para o nosso município a nota A, porque está com as contas em dia. Muita gente está falando de parcelas. Sabe a garantia? Quem é a garantia do nosso município? A União. Então, amanhã é dia de explanar todas as dúvidas do município. Então, eu espero que todos que estão assistindo, que venha para escutar sobre o projeto e cobrar dos vereadores que é contra um investimento que é para beneficiar a população. E não nós, vereadores. É a população que sai ganhando. Aí eu pergunto, vocês têm que vir e ver qual vereador não está preocupado. Porque lá no passado teve empréstimo. Vocês sabiam disso? E foi aprovado por essa casa. O prefeito Edivaldo está pagando. Vocês sabiam disso? Não, né? Mas eu fui além. Então, a gente precisa pensar no nosso município em... Porque, ó, todas as cidades vizinhas crescem com o quê? Com essas linhas de crédito. E o nosso município também tem, só que não foi falado. Então, eu quero convidar a todos, principalmente também das... Falaram muito do bairro da área central, para estar aqui na casa, no dia da audiência pública, no dia da votação, porque nós precisamos de recap, de asfalto. Quero agradecer novamente ao prefeito pelo projeto que eu encabecei do Tarifa Zero. É um sonho que vai ser realizado. Do mais, muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Passo o trabalho da mesa ao novo vereador e vice-presidente Beto Cavalho.
Com a palavra agora, vereador Altran.
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais um dia de trabalho. Mesa diretora, boa noite, a novos vereadores. Vou começar falando aí do pagamento dos funcionários aí do hospital, da UPA. Chegou mensagem para mim na sexta-feira.
Aonde?
A parte.
Presidente, quero agradecer por sempre estar atendendo, né, porque isso é uma quebra de regimento interno e o senhor colocou os três projetos para leitura, para que essa vereadora chamasse em regime de urgência especial. Quero agradecer, esqueci na minha fala.
Obrigado, nova vereadora. Mais que a obrigação de nós, vereadores, fazer a nossa parte. Cobrei a Marlúcia, porque tanto em cima da hora, diretora do hospital, ela me mandou, eu cobrei via ofício, ela me mandou um ofício respondendo, falou que foi protocolado no dia 23 de outubro, todos os três projetos. Então, existe uma incompetência em algum lado aí da história. Que nós, vereadores, não podemos estar tampando toda a vida o sol com a peneira. A gente precisa debater os projetos. Recebi várias ligações de vários funcionários. Eu achei que... prudente, porque a pessoa que ganha 1.800 conto ficar sem receber, eu acho que deve ser um negócio complicado, viu? Acho não, é um negócio complicado. Então, quero deixar todos cientes aí que a gente vai aprovar. Vamos fazer uma correria imensa amanhã, eu, a vereadora Val e o professor Phil, para estar assinando antes do meu dia, para esse projeto ir para a prefeitura, para fazer esse pagamento na parte da tarde, porque na quarta-feira é feriado. Então, pessoal, vamos pôr a mão na consciência um pouquinho e vamos raciocinar em algumas cagadas que estão fazendo por aí. Vamos seguir. Estivemos em Brasília, num congresso da UVB, quero agradecer o presidente da UVB, o Gilson, onde debatemos muitos assuntos importantes, onde tivemos disponibilidade, algumas brechas na nossa agenda para visitar alguns deputados, onde tivemos com o ministro, o Padilha, Alexandre Padilha, tivemos com o ministro, cobramos algumas posições do ministro. O ministro falou que vai ser liberado o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, por volta desse final de mês, aí 10 milhões para a cidade de Montemor, mais 10 milhões para a cidade, para dezembro, então vai ser em duas parcelas, segundo palavra do ministro. Então, pessoal, vai ter notícia boa, eu acho que precisa ser feito isso. O prefeito deve ter feito a correria dele também, para ajudar o município. Então, foi promessa do excelentíssimo presidente aí, agora vamos acompanhar. Tivemos com o deputado Tiririca, que não tem como não dar risada, né? Deputado, no corredor de longe, você já vê, já vai dando risada para você. Meu Deus do céu. Fizemos alguns ofícios. segundo ele, não prometeu, mas disse que vai olhar com carinho para o nosso ofício que nós deixamos lá. Tivemos com o delegado Palumbo, quero agradecer ao delegado Palumbo. O delegado disponibilizou uma emenda do pro vereador Bi. Era 150, virou 200, né, Bi? Acho que foi por causa da nossa ida lá, né? Então, 200 mil para a saúde, está vindo aí também. E falar um pouco do Nova Alvorada. A nobre vereadora Camila falou a respeito da ponte lá. É uma cobrança minha também. Eu tenho indicação de lá. Então, vereadora, junta o seu coro aí, a gente vai cobrar junto. Precisa fazer aquela passagem, tanto ali como no São Clemente. Eu acho que melhora muito o nosso bairro. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos e muito obrigado.
Eu retorno os trabalhos da mesa ao presidente, Altran.
Com a palavra, o novo vereador Paranhos.
Boa noite a todos, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. E dando sequência aí na fala de alguns vereadores, inclusive o presidente dessa casa, que me antecedeu, gostaria aí, nobre presidente, de começar, como disse o nosso vereador professor Fio, as emendas impositivas. Nós estamos felizes de termos a emenda impositiva, da qual a parte que é a obrigação, 50% é enviado para a saúde, o Poder Executivo tem feito o seu papel e tem cumprido essa parte. A outra parte, que é a parte livre do vereador, do qual este vereador teve a satisfação de se juntar ao vereador Vitor Gabriel e ao vereador professor Fio, para que seja urbanizado o campo de futebol do Jardim Campos Dourado e do Jardim Paulista, para que seja humanizado aquele local e realmente se torne uma praça de prática esportiva. O curioso que eu acreditei aí há cerca de 40 dias atrás, na última reunião que nós tivemos no gabinete do prefeito, inclusive que tiramos foto com o mesmo, na ocasião, o Vinícius me garantiu que aquela emenda iniciaria as obras antes do término de outubro. Eu aqui nessa tribuna disse, eu acredito que isso vai acontecer. Infelizmente, aí já estamos chegando aí em mais um feriado prolongado e até o momento nada aconteceu. Então eu faço minhas palavras do professor Fio, do Vitor Gabriel, que tem cobrado isso, e de todos os vereadores que estão ansiosos para que o Poder Executivo inicie o cumprimento das emendas impositivas naquilo que não é a parte obrigatória, é a parte livre de cada vereador. Por gentileza.
Vereador, importante. Inclusive, hoje, eu cobrei a secretária de Saúde a respeito da minha emenda positiva para a saúde. Uma boa parte foi para castração animal. Parece que o processo licitatório já foi aprovado, estamos aguardando. E a compra dos materiais para fisioterapia municipal. O material já foi comprado, mas não está sendo usado. E o prefeito pode responder por improbidade administrativa nesse quesito. Então, comprou, não está usando, a população está lá necessitando desses equipamentos. Então, eu peço ao Poder Executivo que trate com mais facilidade e positividade no caso das emendas impositivas. Né? Nós temos um próximo ano aí, precisa se adequar a isso, contratar a equipe técnica para poder agilizar isso e colocar em prática para que o povo seja beneficiado. Mas é importante sua colocação. Parabéns por sempre atuar em favor da população, em favor da fiscalização. Obrigado.
Perfeito, vereador Bruno Leite. Eu aproveito a presença aqui do assessor do Poder Executivo, o senhor Oswaldo, que está nos acompanhando. Oswaldo, por gentileza, cobre o Poder Executivo que inicie as obras das emendas impositivas. Porque nós divulgamos aqui, nós demos a credibilidade que ia acontecer e a população acreditou em nós. Então a gente pede celeridade nessa questão. E aproveito também para dizer que a emenda impositiva do ano de 2024, que nós estamos concluindo agora que a gente vai entrar na votação da LOA, não foi possível aí uma união de vereadores, inclusive vários estão aqui, a vereadora Valda Farmácia, o Beto, o Altran, o Bi, o Nelson e o próprio Bruno, nós nos tínhamos nos unido para comprar um aparelho de tomografia para Montemor, mas lamentavelmente, inclusive a vereadora Andréa Garcia também estava no nosso grupo, infelizmente, por questões burocráticas, a legislação não permite, e a gente vai trabalhar, Andréa, para que no ano que vem a gente consiga fazer isso e dar uma certa liberdade à saúde de Montemor, por gentileza.
Verdade, vereador. A minha emenda impositiva, junto com a de vocês, a gente estava pensando no tomógrafo, mas disse que por habitantes que a gente ia fazer um convênio com o Elias Fausto, ele já tem o convênio com Capivari. Então, nós não temos pessoa, porque nós não temos 100 mil habitantes para ter o tomógrafo. Porém, a minha emenda impositiva, não sei de vocês, tem uma demanda de quase 400 ressonância magnética na fila. Então, eu vou destinar a minha emenda aos exames, a contratação desse serviço e zerar essa fila. Pode ser que vocês também tenham interesse na tomografia e em vários outros.
Parabéns, vereadora. Então é isso. Mais uma vez, o Oswaldo, que está aqui representando o governo, nós aqui, com as nossas emendas, estamos tentando tirar o sufoco da população, inclusive do próprio prefeito. A gente pede aí que seja cumprido. Parabéns, vereadora. E continuando na emenda de 2024, então, o que nós fizemos? Entramos em contato com o hospital e fomos ver as demandas que lá existem, são muitas, e nós estamos providenciando a compra aí de 3 respiradores, que é uma demanda que foi passada pela gestão do hospital. E a outra parte, assim como o nobre vereador, presidente dessa casa, falou do Tiririca, nós estamos mandando essa emenda para concluir uma obra que foi oriunda de uma emenda do Tiririca em Montemor. O campo de futebol do Jardim San Remo, que por uma ineficiência do governo passado, fez uma obra que não concluiu, um local que não é possível praticar esporte, e nós estamos destinando para aquele local. Veja vocês, serão 2 emendas para que Montemor possa ter uma área aonde foi previamente, politicamente inaugurada e não é possível fazer uso dela. Então nós estamos destinando para lá, vai ser feito lá uma reurbanização daquele campo, vai ser feito um novo campo de maia para os senhores e senhoras que utilizam aquele espaço e também um vestiário, que é uma demanda de toda a periferia, nenhum campo tem vestiário. Então nós estamos destinando para isso. Vamos cobrar mais uma vez, aproveitando o Oswaldo aqui presente. Oswaldo, por favor, cobre celeridade para nós e para a população. Muito obrigado. E eu não posso deixar de concluir falando da questão dos salários dos servidores, ou melhor, dos trabalhadores do hospital e da UPA. Gente, inadmissível isso. 15 dias atrás eu estive tratando com a secretária de saúde sobre a emenda impositiva e lá eu perguntei para ela como estava a situação para fazer o pagamento do salário daqueles servidores, daqueles profissionais. Ela disse que estava trabalhando e que seria dentro do prazo que a lei estabelece. Gente, nós estávamos numa agenda em Brasília, as pessoas ligando para nós, a gente não sabe o que fazer. E a forma que o Poder Executivo conduz isso, dá a impressão para eles que é a nossa responsabilidade, que é da Câmara. O que nós vamos votar, que nós vamos discutir daqui a pouco, não é autorização do pagamento do hospital. É autorização de remanejamento de recursos que ele vai utilizar para tal. Mas isso, essa questão não é de responsabilidade nem obrigação do Poder Legislativo. E os servidores daquele hospital, hoje eles estão ansiosos, estão assistindo essa sessão e parece que foi nós que atrasamos o salário deles. Parece que foi os vereadores aqui, os 15 vereadores, que fizeram com que eles não recebessem o salário até a data de hoje. Uma vergonha. Mais uma vez eu aproveito a presença aqui do mensageiro do governo, o senhor Oswaldo, que leve essa questão para que não ocorra mais, Oswaldo. Para que não ocorra mais, desde o trabalhador que ganha o menor até o máximo salário, tem dívida a pagar. E nós não somos responsáveis por isso. Mas nós, mais uma vez, vamos trabalhar para resolver essa questão. Eu vou também agora concluir, falando aí dessa agenda em Brasília, um evento produtivo realizado pela UVB, que nos deixa mais preparado para gestão pública em prol ao cidadão. espetacular a atividade que foi desenvolvida lá e o que nós conseguimos fazer para mais, que foi tudo isso que foi exposto pelo vereador Altran. E concluindo, Altran, como foi satisfatório conhecer os parlamentares e o Poder Executivo do município de Goiás, como que é o nome do município? Aragarças. Estava lá, senhores, prefeito de Aragarças, parlamentares e a vice-prefeita. Eu mando um abraço para a população de Aragarças, em especial para a Célia Regina. Uma simpatia. E eu perguntei para ela, a senhora agora na condição de vice-prefeita, pretende galgar o Poder Executivo? Ela me disse, não, jovem, eu já fui parlamentar por 2 mandatos, agora eu sou vice, acho que já deu, precisa sempre de renovação a política. Veja vocês, município de pouco mais de 20 mil habitantes ensinando como as coisas deveriam ocorrer no país. Parabéns, Célia Regina, parabéns ao prefeito de Aragarças, aos parlamentares e toda a população. Nós de Montemor, a grande maioria compartilha aí do mesmo pensamento. Muito obrigado e fiquem com Deus.
Com a palavra, nobre vereador Vitor Gabriel.
Boa noite a todos, mesa diretora, nobres vereadores. Eu ia mandar um abraço também para o pessoal de Aragarças, né? A vice-prefeita, pessoa fantástica ali. Pouco tempo ali de conversa ali, você vê que a pessoa transmite ali uma firmeza, né? E uma responsabilidade com a população daquele local. Quero ressaltar a rua 28 do Moreira, né, Paranhos? Que, infelizmente, o pessoal ainda não fez a iluminação.
A parte rapidamente, nobre.
Pois não.
Eu vou aproveitar, nobre, e pedir desculpa para o morador que tem nos cobrado. Desculpa, Carlos, se não me falha a memória, é Carlos, né? Desculpa, Carlos. Nós estivemos aí, nós levamos a situação para o Poder Executivo, conversamos com vários, conversamos com o Celone, ele garantiu que resolveria. Foi o que nós fizemos. Mas as desculpas não vai ficar em desculpa, não é isso, Obi? Nós vamos continuar cobrando e continuar lutando até que seja estabelecido e instalado a iluminação naquele local.
E ressaltando, Paranhos, essa ia ser uma fala lá no finalzinho, mas eu já vou falar ela aqui agora. Muitas das vezes as pessoas ficam bravas que a gente vai lá em campo para fiscalizar, né? Vai em campo para reivindicar melhorias para a população. E olha só que interessante, já tem até ameaça de morte aí a um servidor público, né? Aqui da cidade de Montemor. Isso é lamentável, isso é triste. Isso é... descambou as coisas. Não é possível. O servidor foi lá, fez o boletim de ocorrência, está traumatizado, complexado com essa questão, e é difícil. Eu me solidarizo a ele, tá? Porque é de uma coisa sem... não dá nem para comentar. Quero falar da Rua 1, do Parque do Café 2, né? O pessoal está fazendo a manutenção lá no buraco, né? Porém, ainda não começaram ali na frente da casa ali de uma senhora, onde está abrindo uma cratera lá também. E falando em cratera, falando em manutenção de ruas, eu gostaria que o Marcelo, você pode soltar o vídeo aí? Quero parabenizar pelo o asfalto lá no Jardim Colorado, né? É um anseio de muito tempo que o pessoal estava querendo, mas desse jeito aí não tem condições. Desse jeito aí não dá. Não tem como apresentar um asfalto desse daí, pelo amor de Deus, não fazem 5 meses. Se eu tiver errado, me corrige. Ou fazem 5, ou fazem 6 meses. Mas não tem condições, gente. E aí quando você traz isso daqui para as pessoas verem, Porque muitas das vezes a pessoa não conhece o Colorado. Fala que está asfaltando, a pessoa pensa, fala assim, pô, um asfalto de qualidade, principalmente na linha do ônibus. Mas aí quando você chega lá, é isso que você encontra e vai piorar. Vai piorar, porque não é porque eu quero. É porque está nítido. Isso aí é a linha de ônibus, né? E está nessa situação. É triste de ver. É triste. Tá? Essa daí é a rua 17 do Parque do Café, onde os moradores têm que fazer o recapeamento, né? E até agora, se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor. Até agora não foi apresentado aí o nome do secretário de obras para que a gente vá até ele e reivindique essas coisas. Manutenção das ruas, até as nossas emendas impositivas, que é a questão de obras que tem que fazer. Até agora não foi apresentado. Infelizmente, eu não sei o que acontece.
Vereador, né?
Pois
a parte...
Não. Pois não.
Vereador, eu vi o vídeo aí da rua 17 do Parque do Café. Então, esses buracos aí, eu tirei foto e mandei para o prefeito. Né? Mandei para o prefeito, rapidamente ele me respondeu. O que ele disse para mim foi o seguinte, vereador, o dinheiro está na Câmara para vocês aprovar, para tampar esses buracos. A cidade está toda afundando. Só que vocês ficam com essas cabeças pequenas aí para não aprovar o dinheiro. Então acontece isso aí. Então vocês têm que aprovar o dinheiro do financiamento. Que ele, agora não sei se o financiamento é para asfalto ou para esse outro tipo de coisa, tampar buraco. Eu acho que para tampar buraco não precisa de financiamento. Tem o recurso que da prefeitura para esse tipo de coisa. Manutenção, tem a fábrica de asfalto para esse tipo de coisa. Agora, o financiamento de 40 milhões para tampar esse buraquinho, acho que não existe. Não é, vereador? É isso que a parte foi.
Muito obrigado, João, pelas palavras. É assim, o que, que acontece? Na verdade, infelizmente, ninguém sabe o que, que vai fazer. Isso é a realidade, gente. Se é para cuidar das enchentes, se é para construir creche, se é para tampar os buracos, se é para fazer a manutenção da rua 25 do Paviote, infelizmente, falta-se profissionais. Faz muito tempo que eu peço isso daqui. Aí o pessoal cita de outras cidades, mas em outras cidades tem os profissionais. Então, quer dizer, a aprovação é rápida, né? Como não existe profissionais, que hoje a gente tem um cemitério que não cabe mais ninguém. E o que, que vai fazer? Vai usar empréstimo também para o cemitério.
A parte, vereador.
Já foi as duas partes, já? Vereadora, sim. O que, que vai se fazer com o cemitério? Teve uma moradora aqui que mandou para mim, mandou para o vereador Paranhos, que não aguenta o cheiro insuportável. Então, está difícil, né, gente? É complicado. E aí, é ruim de reivindicar, porque pode acontecer igual esse servidor aí, que ajudou a fazer uma fiscalização e foi ameaçado, né? Bom, quero lembrar aí da 9ª corrida de Natal, né, que vai ser realizada em dezembro. O Manuel pediu para mim divulgar aí, falar aí da corrida. Geralmente a gente sempre fala em todas as edições, né? E essa edição não ia ser diferente. Quero também falar aí do grande trabalho do pessoal da SEV, que estão ali na Estância das Águas, né? Só que aí tem um probleminha. O pessoal está reivindicando um ônibus. Diz que foram falar com o executivo e diz que conseguiu o ônibus, agora só falta o motorista. Quando conseguiu o motorista, não tem o ônibus. Quando conseguiu o ônibus, não tem o pneu. Quando conseguiu todos, não dá para entrar lá, porque as ruas É complicado. É difícil. Eu quero agradecer, né, a nobre guarda municipal aqui da cidade de Montemor, mais uma vez. Guardas esses que fazem um trabalho fantástico na cidade, já sabem que eu vou falar, não são reconhecidos, né? Não é dado o valor que vocês merecem. Mandar um abraço para o Moura, que está lá convalescendo, né? E simplesmente e passando por algumas situações difíceis, simplesmente por essa falta de reconhecimento. Né? Eu ia falar do salário aí dos servidores da saúde, e só vou dar uma dica. Como é tratado a guarda, é tratado o servidor da saúde. Por isso que deu esse atraso todo aí. Por falta de responsabilidade com as pessoas que salvam vidas. Logicamente, sem menosprezar a outra parte aí do funcionalismo público. Fiquem com Deus. Deus abençoe a nossa cidade.
Concluindo os trabalhos às 18h46, peço aos senhores vereadores que resistam presença no sistema de apoio ao processo legislativo. Havendo um número legal, vamos prosseguir com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 133 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a instituição do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, SIM, e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 133. Com a palavra a vereadora Valda Farmácia.
Senhor presidente, vou explanar um pouco a respeito desse projeto. Uma vez ele já foi protocolado nessa casa por lei complementar e a nossa secretaria legislativa, no nome do Márcio Ramos, diz que era lei ordinária. E o Executivo retirou o projeto e mandou por lei ordinária. Pois bem, ficou 45 dias praticamente no jurídico dessa casa. E sexta-feira foi emitido o parecer, não dando tempo de passar pelas comissões. Então, a gente está tendo esse problema do projeto está vencendo no jurídico e não chega para as comissões fazer o trabalho dela. Pois bem, veio com o apontamento que eu acabei de explicar. Essa vereadora, ela fez uma emenda à lei orgânica praticamente para que tinha essa discussão na casa, o que era lei complementar, o que era lei orgânica. Então, foi definido na lei orgânica do nosso município que define o que é de competência de lei complementar, que é o Código Tributário, Código do Meio Ambiente, Ocupação de Solo, Servidores Públicos em geral, dentre outras, mas não se enquadra no projeto SIM, em nenhuma dessas opções. Então, eu poderia ler a conversa com o senhor Márcio Ramos e do entendimento com a nossa procuradora, Ludilmara, na época, que quando esse projeto foi retirado, na discussão do que era lei complementar e lei ordinária. Então, está bem explanado, eu explicando, apesar de o projeto ter algumas coisas do tributário, foi uma discussão muito grande com a Procuradoria Jurídica e com o Executivo, até que entenderam que era por lei ordinária. Tanto a Secretaria Legislativa, no Márcio Ramos, e da nossa procuradora Ludilmara Lica. E vem um parecer questionando que é lei complementar, sendo que essa vereadora mudou a nossa lei orgânica para o entendimento não ter dúvida se é lei complementar ou lei ordinária. Então, o projeto é lei ordinária. Então, eu peço aos nobres vereadores que votem sim nesse projeto para o Executivo dar andamento. Muito obrigada, senhor presidente. Está aí minha explicação sobre o projeto e o porquê a Comissão de Justiça e Redação não conseguiu dar seu parecer e nem enviar para Finanças.
Com a palavra, a nova vereadora Andréa Garcia.
Senhor presidente, uma boa noite, que agora que eu comecei a falar um pouquinho, eu gostaria de falar para os nobres vereadores, como líder de governo, pedir o apoio para este projeto. É um projeto importante para o município. Tivemos uma reunião com alguns fornecedores que fabricam praticamente, né, eles estão esperando a legalidade, juntamente com a agricultura, com o pessoal da Vigilância Sanitária e as pessoas que me procuraram, inclusive o Carlinhos do Santa Rita, eu não sei se ele está aqui hoje, ele estava muito aflito, que ele também fabrica, tem... O que, que eu vou visar? Esse projeto, ele vai gerar uma economia para o município das pessoas que fabricam o queijo, o mel, e eles vão produzir na nossa cidade, vai ser valorizado, eles vão poder comercializar até para fora. Hoje, se você vê a Suzy, quem conhece a Suzy sabe, ela compra fora, ela traz de outro município para vender para a gente. Hoje ela pode fazer queijo, né? A gente fala porque é derivados de animais. Então ela pode estar vendendo com selo do Sim para nós, para outra cidade. Isso vai fazer o quê? A economia do município girar fora também. Então a legalidade da legislação dentro do selo do Sim. Porque a gente vê muita gente de fora trazendo queijo. Eu falo de queijos porque eu compro muito queijo. Eu amo queijo. E o queijo vem de Minas, a canastra. E hoje a gente tem muitas pessoas que fabricam o queijo aqui. E eu compro também, porque não fica na prateleira. Mas é muito bom o nosso produto e é muito bem cuidado. Então a gente tem aí as leis, que aqui no projeto fala. E vai dar incentivo aos MEIs, porque também tem prazo. Aqui não é simplesmente chegar no comércio de qualquer jeito, que está matando de qualquer jeito. Vai ter fiscalização. E eles vão estar preparados para estar fazendo, aceitando. Então, assim, eu acho que clandestinamente, a gente precisa começar agora a trabalhar legalidade e com seriedade. Por quê? Nossa cidade, ela está mudando. Não sei se a gente está percebendo algumas mudanças com leis. Então, hoje, o comerciante nosso, a nossa cidade, pode produzir para fora, assim como os outros municípios podem vir aqui no Santa Rita, passar o dia, porque o turismo também está sendo fomentado e logo vem o MIT. Então, a gente vai trabalhar com que essas pessoas venham de fora comprar nos pesqueiros, que é a cidade dos pesqueiros, comprar na Suzy, talvez ela possa fabricar alguns derivados de carne, né, que a gente vê aqui o leite ou outros produtos, né, que ela possa comercializar e ter um retorno até fora. Então é isso. Eu peço a nobres vereadores que apoiem esse projeto. Vai ser muito bom economicamente e os próprios pessoas que investem, que fabricam o queijinho dele lá, que vende escondidinho numa quitanda, ele não quer vender escondidinho, ele é um produto de qualidade.
Então, eu acho que vai ter inspeção, vai ter fiscalização, eles estão cientes disso. E uma preparação, né? Porque não vai ser de qualquer jeito. Né? Eles vão ter que ter curso, vai envolver vários setores, vigilância sanitária, todo mundo com aquela paciência, porque também eu acredito que ninguém vai chegar brigando e tirando nada de ninguém. Tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser feito reuniões para falar sobre implantação do SIM. Né? Vai ter documentações e fiscalização. Inspeção também, se está adequado. Não é porque vai matar um porco lá, um frango lá e virar bagunça. Né? Então, eu apoio esse projeto e peço para os nobres apoiarem também. Inclusive o mel, né? Porque nós temos um mel bom aqui. As abelhinhas também agradecem.
Tá, então, no projeto sim, vamos todos votar sim, né, André? E lembrando a Vossa Senhoria que eu também gosto de queijo e mel, tá? Eu gosto, tá? Com a palavra, o nobre vereador professor Adriel. Vereador Beto Cavalho.
Bom, eu acho que a André também já exclamou tudo aí. Todo material de origem animal, tá, que entra no projeto sim, tá? Por exemplo, aqui em Montemor, todos os açougues aqui antigamente faziam linguiça pura, uma linguiça maravilhosa. Hoje não pode mais, por conta de não ter esse sistema de fiscalização, né? E também é bom que o parâmetro muda, porque nós sabemos que tem muitas pessoas, de cada 100, 80 está top, tem 20 que não faz da forma correta. Então você começa a equilibrar para sair bom para os dois lados, né? Então, é o produtor do queijo, é o produtor do doce, tudo que vem de origem animal. Laticínio, linguiça. Os amigos meus que tem um abatedor de carneiro aqui no município, estavam até pensando em mudar do município, agora vai continuar aqui com esse projeto. Né? Vai acabar barateando isso aí para o consumidor final. E essa eu acho que é o melhor ponto desse projeto, tá bom? Então, meu voto é sim também aí. Obrigado.
Com a palavra, novo vereador Paranhos.
Senhor presidente, só para complementar a fala dos nobres, é importante que a população que nos ouve saiba que toda legislação municipal, após aprovada em hipótese alguma, ela pode ser contrária às estaduais e às federais. Isso significa que as fiscalizações que o município vai adotar em cima dos produtores de produtos de origem animal, ela vai sempre estar em de acordo com o sistema de inspeção federal, o CIF, que é o órgão federal que trata das fiscalizações e das questões sanitárias. E, pessoalmente dizendo, eu acho que quando o município se manifesta nessas situações, ele deixa para a população local aquela questão que está faltando no nosso país. Você viaja o Brasil, o que você consome lá no município menorzinho é igual ao que você consome em São Paulo. Justamente porque, às vezes, eles não podem produzir com as características local. Então, eu entendo que se os municípios de pequeno porte aprovarem legislações para que o produto dele seja legalizado, nós vamos andar no nosso país e vai conseguir dizer o seguinte: naquela região é de um jeito maravilhoso, naquela outra região é tão bom quanto e é diferente, não vai ser tudo igual. Então, nesse sentido, eu sou favorável ao projeto, nobre vereadora.
Mais algum vereador querer discutir a matéria? Não havendo mais nada a discutir, coloco em votação o projeto de lei de número 133. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado o projeto de lei. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 45 de 2023, de autoria dos vereadores Andréa Garcia, Beto Carvalho, Milziane Menezes, Pavão da Academia, professor Adriel. requer a concessão de urgência especial para o projeto de lei número 156 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 834.609,35 no orçamento programa para 2023 e da outras providências.
Coloco em discussão o requerimento número 45.
Pela ordem, presidente, tendo em vista que os recursos, a destinação, todos nós conhecemos do que se trata, é possível votar?
Não é possível, vereador, não é possível. Tenho autorização e é requerimento, tá ok? Coloco em discussão o requerimento, não havendo o que discutir, coloco em votação. Requerimento número 45. Votação encerrada, aguardando os resultados. Requerimento aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei número 156, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 834.609,35 no orçamento programa para 2023 e da outras providências.
Peço à nova vereadora Val da Farmácia que leia o parecer, que ela ficou encarregada de fazer os três pareceres aqui, tá, pessoal? Então peço à nova vereadora que faça a leitura.
Relatório especial, projeto de lei 156 de 2023. Parecer, chega essa casa legislativa mediante recepção do protocolo 999 de 2023, data do protocolo 10 de 11 de 2023, do Gabinete do Poder Executivo, o projeto de lei 156 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 834.609,35 no orçamento programa para 2023 e da outras providências. O projeto de lei foi encaminhado a essa Casa Legislativa na sequência para a relatoria da respectivo projeto, foi nomeada como relatora a vereadora Valda Farmácia, que ficou responsável em apresentar parecer para apreciação desta Casa Legislativa em sessão plenária no dia de hoje. Assim, esse projeto de lei tem por objetivo incluir a dotação orçamentária, saldo de superávit financeiro apurado referente ao recebimento de recurso financeiro. Destinaremos o recurso como auxílio de custeio das ações e dos serviços realizados pelo Hospital Sagrado Coração de Jesus. Essas são as razões no que levam a apresentar o projeto de lei. Tecida essas considerações de ordem geral, temos que o orçamento deve ser cumprido, todavia não podemos deixar de considerar a possibilidade de abertura de créditos adicionais que estão previstos na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal. Prosseguindo em análise, verifica que a propositura, a indicação da importância, valor do crédito e a respectiva classificação de despesa, estando, portanto, de acordo com a Lei Federal 4.320, de 1964. Contudo, extraído da análise questão de ordem técnica jurídica. Considerando finalmente a designação do presidente da Câmara nos moldes dos artigos 156, 157 do nosso regimento interno e artigo 29 da nossa lei orgânica do município de Montemor, apresento o presente relatório conforme segue. Inicialmente, cabe ressaltar que o projeto foi devidamente analisado, encaminhamos pela deliberação do ingresso plenário, ao qual cabe decisão final. Nessas condições, salvo melhor juízo, entendo que a matéria se encontra em ordem e bem apresentada, sem óbice ou vício que impeça sua apreciação, ou seja, condições de ser apreciada pelo plenário, que saberá bem deliberar sobre a oportunidade. Vereadora Valda Farmácia, relatora do PL 156 de 2023.
Coloco em discussão o projeto de lei número 156. Não havendo o que se discutir, coloco em votação o projeto de lei número 156.
Tudo igual.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado o projeto de lei. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 46 de 2023, de autoria dos vereadores Andréia Garcia, Beto Carvalho, Miziane Menezes, Pavão da Academia e professor Adriel. Requer a concessão de urgência especial para o projeto de lei 157 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 301.782,47 no orçamento programa para 2023 e dá outras providências.
Coloco em discussão o requerimento de número 46. Nenhum vereador queira discutir a matéria. Coloco em votação o requerimento número 46. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, o requerimento foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária 157 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 301.708,47 no orçamento programa para 2023 e dá outras providências.
Peço a nobre vereadora Valda Farmácia que leia o requerimento, mas só na parte que muda o número do projeto, porque os requerimentos são os mesmos, né, vereadora?
Senhor presidente, os pareceres são iguais, né? A lei é igual, porque a destinação também é a mesma. Só muda os valores. Relatório especial, projeto de lei 157, chega essa casa legislativa, mediante recepção do protocolo 1200 de 2023, data protocolo 10/11/2023, gabinete do Poder Executivo. Só isso, que o projeto, todos são iguais.
Tá ok, vereador, obrigado. Coloco em discussão o projeto de lei de número 157. Nenhum vereador queira discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado o projeto de lei número 157. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 47 de 2023, de autoria dos vereadores Andréia Garcia, Beto Carvalho, Miziane Menezes, Pavão da Academia e professor Adriel. Requer a concessão de urgência especial para o projeto de lei número 158 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valão de R$ 1.311.077,01 no orçamento programa para 2023 e dá outras providências.
Coloco em discussão o requerimento de número 47. Nenhum vereador queria discutir a matéria, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado o projeto de lei número 158. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária 158, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional suplementar no valor de R$1.311.077,01 no orçamento programa para 2023 e da outras providências.
Só lembrando que eu vou corrigir aqui minha palavra, que foi aprovado o requerimento de número 47. Então, eu agora coloco o projeto de lei de número 158 para discussão. Algum vereador querer discutir a matéria? Não tendo vereador inscrito na discussão, coloco em votação o projeto de lei de número 158. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de número 31 de 2023, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, requer informações do Poder Executivo sobre alinhamento e retirada de fios em desuso e desordenados existente entre postes de energia elétrica por empresas privadas de telefonia, internet, TV a cabo e outros.
Coloco em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador professor Adriel.
Meus nobres pares, eu avalio de muita importância a aprovação desse requerimento, porque esse é um assunto, conforme o nosso nobre vereador, autor do requerimento, já trouxe esse assunto aqui para esse plenário, é muito preocupante qual será a resolução aos problemas que estamos começando a ter aqui no município, da quantidade de fios que ficam pendurados pelos postes, pelas calçadas, abandonados. E nós precisamos de legislação mais firme em relação a essa questão e precisamos de respostas também do Poder Executivo sobre qual a política em direção a esse problema que, com o crescimento da cidade, tende a se aumentar cada vez mais. Então, nós precisamos de respostas. Peço encarecidamente o apoio a esse requerimento para que tenhamos a aprovação, para que juntos com o Poder Executivo seja gestada uma política muito séria em relação a estas questões de fios que estão sendo abandonados pela cidade por empresas que trabalham aí no ramo de telecomunicações. Então, acho louvável a aprovação do requerimento, a fim de encontrarmos uma resposta e alternativas para esse problema que está aumentando cada vez mais no nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, novo vereador. Eu vou fazer uma fala aqui só para que o vereador Alexandre Pinheiro, ele perdeu a avó dele e ele justificou aí para o presidente. Eu quero deixar aqui meus sentimentos em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal. Então, vereador, meus sentimentos aí. Mais alguém querer discutir o requerimento? Não havendo mais nada de se discutir, coloco em votação.
Como vota a nobre vereadora Andréia Garcia?
Não, aqui não aparece.
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o requerimento de número 31. Não havendo inscritos na tribuna livre, gostaria de finalizar lembrando a todos da realização da audiência pública pela Câmara amanhã às 18h30 para discussão do PL 95 de 2023. Não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19h14. Convoco os senhores vereadores para a 39ª sessão ordinária, que será realizada no dia 21 às 17h30. Muito obrigado e boa noite a todos.